Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você. Segunda-feira, 28 de março de 2022. Esta é a edição de número 574 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Céu claro em Londrina. A temperatura mínima registrada hoje foi de 19. A máxima pode chegar aos 29 graus, de acordo com o CIMEPAR. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Liliane Pesquieira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Candidatos à reitoria da UEL apresentam propostas na UEL FM. Hoje em destaque, a Chapa 1. UEL de volta para casa. O trabalho da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual no sexto episódio da série Mulheres em Movimento. Livro apresenta propostas de atividades experimentais para o ensino de Química. Lançamento é da Eduel. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci chama atenção para o aumento do capital estrangeiro e como esse movimento pode ajudar no controle da inflação no Brasil. Comida saudável tem que ser gostosa, acessível e tem que combinar com o seu jeito de ser. Esse é o destaque da coluna Conversa de Cozinha, com Valéria Mortara. Estudos para viola solo integram disco do músico Jonathan Santos, que vai ter lançamento nesta terça. De hoje à quinta-feira, vamos apresentar aqui na Revista do Meio-Dia as propostas das candidaturas à reitoria da UEL, sempre no início da revista. As quatro chapas inscritas têm igualmente 15 minutos para a explanação. Na primeira parte, se apresentam e comentam a trajetória na UEL. No segundo bloco, respondem por que decidiram se candidatar à reitoria da universidade. E na terceira parte, comentam as propostas. A ordem de veiculação é conforme os números das chapas, definidos em sorteio pela Comissão Eleitoral. Em todas as gravações, participam a chapa completa. Vamos iniciar com a chapa 1, UEL de Volta para Casa, composta pelo professor Gabriel Giannatasio, do Centro de Letras e Ciências Humanas, candidato a reitor, e pelo professor Marcelo Canteri, do Centro de Ciências Agrárias, candidato a vice.
Eleições Reitoria UEL.
Eu sou professor do Departamento de História desde 1994, né, já vai para quase 30 anos, e sou coordenador do projeto, né, UEL, a Casa da Tolerância, e a gente acaba de lançar um livro, agora em fevereiro, Livro Proibido, Totalitarismo, Intolerância e Pensamento Único na Universidade. É um livro-documento, bastante dedicado à Universidade Estadual de Londrina.
Meu nome é Marcelo Canteri, nós estamos compondo junto com o professor Giannatasio a chapa 1 da nossa próxima eleição para a reitoria. Eu sou professor estou professor da UEL desde 2003, eu entrei, era professor antes da UEPG, fui muito bem recebido aqui em Londrina, estamos bastante adaptados e satisfeitos, o pé já está vermelho aqui na cidade, gostamos muito. Temos alguma experiência em a parte administrativa, de departamentos e tudo mais. E sou pesquisador do CNPq, então um pouco voltado para a parte de pesquisa. Estamos aqui para ajudar ainda mais a nossa UEL a crescer.
Como eu disse, não é? A gente vem se dedicando à análise de alguns problemas na universidade. A universidade é um patrimônio muito estimado pela comunidade londrinense, pela comunidade regional, Nós sabemos que esse patrimônio tem uma relevância enorme, inclusive a Rádio UEL faz parte desse patrimônio, hospital universitário, hospital veterinário, laboratórios, pesquisas de ponta, não é? Entretanto, nós observamos que de uns anos para cá a universidade saiu um pouco dos trilhos, não é? Então, a nossa intenção é exatamente, por isso, inclusive, a chapa se chama UEL de Volta para Casa, a nossa intenção é apontar esses problemas, não é? E oferecer algumas respostas para esses problemas, não é? E certamente um desses problemas está diretamente ligado a uma questão que é fundacional, não é? Está na gênese da universidade, está no DNA da universidade, não é? Que é o problema da liberdade de pensamento, não é? Uma universidade sem liberdade de pensamento, ela pode ter o maior patrimônio material possível, não é? O maior financiamento em pesquisa, extensão, ensino possível, não é? Mas ela certamente está aleijada de uma perna. Não é? Então, nós nos candidatamos para apontar esses problemas, indicar soluções, não é? E, se ganharmos a eleição, implementar esse programa que nós estamos apresentando.
Nós aceitamos o convite do professor Janatásio para compor essa nossa chapa 1. Como eu já falei, né, sou professor do Departamento de Agronomia do CCA. E essa composição é interessante, áreas diferentes, né, Gabriel, de centros diferentes, e nesse auxílio para a gente buscar também ter uma visão um pouco mais da pesquisa, junto com a grande capacidade do professor Janatásio de ensino e de pesquisa também, voltado também para a parte de extensão, né? O tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, pensando em todos os órgãos suplementares, pensando em todos os servidores técnicos administrativos, os professores, os nossos queridos alunos, procuramos participar nessa forma, na composição dessa chapa.
Eleições Reitoria UEL.
Professor Gabriel Janatásio, do Centro de Letras e Ciências Humanas, e professor Marcelo Canteri, do Centro de Ciências Agrárias, candidatos pela chapa 1, UEL de Volta para Casa.
Então, assim, nós estamos apresentando um programa de gestão. Neste programa, algumas das medidas, eu vou destacar algumas, porque é um programa razoavelmente extenso. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de abordá-lo nas reuniões que já começaram a acontecer na universidade, nos debates, não é? Assim como no folder que está para sair. Então, eu vou destacar alguns argumentos para apresentar aos ouvintes da rádio. Uma questão que me parece extremamente importante é a constituição de uma secretaria, não é? Ligada à reitoria, à procuradoria jurídica e à ouvidoria da UEL, dedicada exclusivamente a tratar do problema da intolerância e da falta de diversidade de pensamento na universidade. Não? Aí nós já temos alguns desdobramentos dessa proposta, mas por enquanto o que eu poderia adiantar é isto, a constituição desta secretaria. Ao mesmo tempo, não é, a gente entende que a administração da universidade deve ser uma administração, digamos assim, técnica. Não é? Não cabe ao gestor educacional, não cabe ao gestor educacional tomar partido. Não é? Adotar um lado, ele tem que ser, antes de mais nada, um administrador, ou seja, um mediador de conflitos. Não é? Então, valorizar os funcionários concursados na universidade, não é? Valorizar os técnicos, valorizar, digamos assim, este papel de mediação das instâncias acadêmicas, não é? São pontos fundamentais. Além disto, me parece que a gente vai entrar num ano extremamente importante no que diz respeito. Eu sei que o tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão, e é fundamental mantê-lo assim. Entretanto, eu tenho a impressão de que nós vamos entrar num momento em que a extensão vai passar a ocupar um protagonismo na educação. Então, não esqueçam que está vindo aí uma reforma do ensino médio, Não é? E junto com a reforma do ensino médio está ocorrendo uma reformulação curricular nos cursos de toda a universidade, não é? Com a entrada do extensionismo, não é? Com uma valorização do extensionismo. Não é à toa que o novo ensino médio tem um quinto itinerário, que é exatamente o itinerário formativo do técnico profissional, não é? Este quinto itinerário vai provocar uma grande revolução na educação brasileira e a universidade não pode ficar alheia a isto. É por isso, inclusive, que a universidade hoje está discutindo essa reformulação curricular e o extensionismo, porque ele vai se vincular exatamente a este quinto itinerário do novo ensino médio, não é? Então, eu por enquanto, destacaria esses pontos. Evidentemente, o programa tem uma... Se o Marcelo até quiser abordar mais alguns, tem outros pontos e tal, mas eu neste momento, poderia já destacar esses dois.
Excelente, Gabriel. Acho que os pontos que você destacou é essencial aí da nossa proposta, da nossa chapa. E tem a questão também da criação de órgãos para captação de recursos para a nossa universidade, pensando nessas parcerias público-privadas com empresas, abrir a nossa universidade para a comunidade externa, para que eles possam colaborar conosco e ter esse apoio interno para que a gente consiga, com os nossos queridos professores, poder ter esse acesso, poder ter essa facilitação de captação de recursos também.
Outros argumentos que me parecem importantes também destacar, inclusive levando em consideração a crise pela qual a universidade vem passando, pela falta de contratação e dos concursos públicos, não é? A gente entende que é necessário e urgente uma abertura de um canal de negociação com o governo do Estado, não é? Para uma readequação do quadro funcional da universidade, não é? Uma recomposição do quadro funcional da universidade, tanto do ponto de vista técnico-administrativo quanto do ponto de vista docente, não é? Nós sabemos que existem muitas áreas, não é? Muitos departamentos, muitos centros em que o problema chegou no limite, não é? Evidentemente, essa situação não é uniforme na universidade. Então, provavelmente, uma das primeiras medidas é fazer este balanço do déficit funcional da universidade, tentar uma recomposição interna, não é? E abrir um diálogo imediato com o governo do Estado, seja para a contratação, não é, de funcionários, seja para a chamada dos já concursados, não é, dos funcionários e docentes já concursados, que ainda não foram chamados. Então, essa me parece uma ação imediata, rápida, que espera que a nova administração tome, né? Que nós esperamos que a nova administração tome, não é? Isso significa dizer também que a política que a gente pretende levar à direção da universidade é uma política que não seleciona com quem nós conversamos, não é? Ou seja, é uma política que vai tentar, digamos assim, afastar o tema e o problema do viés ideológico, não é? Nós temos deputados aqui com os quais nós podemos dialogar para conseguir verbas, né, para a universidade. Nós temos um canal com o governo do Estado aberto e nós temos que aproveitar esses canais e não contaminá-lo, não é, com vieses ideológicos, não é? Então, assim, uma das coisas que a gente pretende levar à direção da universidade, não é, é uma ação muito pragmática, não é? Então, por exemplo, a LGU, que já nos foi perguntado também, né, qual seria a nossa posição. Veja, a LGU, não é, a Lei Geral das Universidades, é um documento já aprovado pela Assembleia Legislativa, não é? O que nós podemos fazer é observar este documento e, neste período de transição de 4 anos até a sua implementação definitiva, tentar corrigir os argumentos e os elementos que estão ali e que há um, digamos assim, um descompasso em relação à universidade, há uma divergência em relação à comunidade universitária, não é? Eu li atentamente o documento e acho que falar que o documento significa a morte da ciência é um pouco um dramalhão mexicano, né? Quem lê atentamente o documento, eu chamo a comunidade a ler este documento, vai se dar conta de que é um documento razoável, não é? Que valoriza o bom profissional, que valoriza o bom professor, que valoriza o bom aluno e, ao mesmo tempo, não é? É um documento que vai exigir de nós reatar pontes com a comunidade londrinense. Não é? Eu acho que nos últimos anos foram criados muitos abismos e fossos entre a UEL e a sociedade. Não é? Está na hora de nós construirmos pontes e menos fossos, menos abismos.
Bom, Gabriel, além de tudo isso que você mencionou, né? Além dessa parceria com a comunidade, desse incremento dessa parceria com a comunidade, também acho interessante destacarmos a parte de implementação de uma melhoria da segurança do nosso campus, melhoria da nossa infraestrutura que nós pretendemos incrementar. São pontos essenciais aqui para essa convivência harmônica entre ensino, pesquisa e extensão. Destacando também, Gabriel, o nosso contato aqui para futuros, para entender melhor as nossas propostas, a nossa chapa, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, né? O UEL de Volta para Casa são os nossos dois endereços nessas duas mídias, no Instagram e também no Facebook. O UEL de Volta para Casa, chapa 1 da Universidade Estadual de Londrina, no dia 12 de abril, né, Gabriel?
Primeiro turno. 12 de abril, primeiro turno. Se uma chapa não tiver os 50% mais um dos votos, segundo turno, 27 de abril. Agradeço o espaço da rádio, parabéns para vocês, não é? Vocês são uma instância da universidade fundamental, não é? Fundamental, inclusive, na formação de boa parte da opinião pública brasileira. Opinião pública esta que também está passando por graves problemas. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado.
Professor Gabriel Giannatasio, do Centro de Letras e Ciências Humanas, e professor Marcelo Canteri, do Centro de Ciências Agrárias, candidatos pela Chapa 1, UEL de Volta para Casa.
Eleições Reitoria UEL.
Amanhã, 29 de março, vai ao ar a entrevista com a Chapa 2, o UEL Mudar é Preciso, Mudar é Possível, encabeçada pelo professor Frederico Garcia Fernandes, do Centro de Letras e Ciências Humanas, como candidato a reitor, e pela professora Patrícia Mendes Pereira, do Centro de Ciências Agrárias, candidata a vice. Na quarta-feira, 30 de março, será a vez da Chapa 3, mais o UEL, formada pela professora Marta Regina Fávaro, do Centro de Educação, Comunicação e Artes, candidata a reitora, e pelo professor Ayrton Petres, do Centro de Ciências da Saúde, candidato a vice. E na quinta-feira, 31 de março, a Chapa 4, o UEL Vivacidade, composta pelo professor Nilson Maganin Filho, do Centro de Tecnologia e Urbanismo, que disputa o cargo de reitor, e pela professora Laura Brandini, do Centro de Letras e Ciências Humanas, candidata à vice-reitoria. Além desta série de depoimentos, a UEL-FM participa da mediação dos 3 debates acertados com as chapas nos dias 30 de março e também em 6 e 8 de abril. O primeiro, no dia 30, será às 9 da manhã no Anfiteatro Ciro Grossi, do Centro de Ciências Biológicas, com mediação de Patrícia Zanin. O segundo, no dia 6 de abril, às 7 da noite, será no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas. E o último, no dia 8, às 9 da manhã, no Anfiteatro do Hospital Universitário. A eleição está marcada para 12 de abril. Pela primeira vez, a votação será eletrônica via sistema Saeli. O segundo turno está definido para 27 de abril. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
a UEL e você.
O restaurante universitário da UEL retoma o atendimento hoje, depois da suspensão das atividades na quinta e sexta-feira da semana passada, que ocorreu em virtude das fortes chuvas, que provocaram quedas de galhos e falta de energia. A equipe da Prefeitura do campus trabalhou 2 dias seguidos para realizar os reparos e restabelecer o abastecimento, além de fazer o corte de árvores para garantir a segurança dos usuários. O cardápio dessa segunda-feira é estrogonofe de frango, batata palha, beterraba, arroz e feijão, com opção vegetariana. O almoço é servido a partir das 11 horas até as 2 horas da tarde e o jantar das 5h30 da tarde até as 7h30 da noite. Com informações da agência UEL, Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
No sexto episódio da série Mulheres em Movimento, hoje vamos conhecer o trabalho da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual, que funciona desde 2011. A rede atua no combate, na prevenção, na assistência, também na garantia de direitos das mulheres. Tem as reuniões mensais ampliadas, que juntam gestores, profissionais dos serviços, representantes da sociedade civil também, organizações que atuam diretamente na prevenção e colaboram com o poder público para enfrentar a violência contra as mulheres. A UEL também participa por meio de docentes que coordenam grupos de pesquisa de projetos ligados à violência de gênero. A série é uma produção dos estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda, também Jornalismo da Pitágoras Unopar. Narração Renata Frigeri.
Organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Olá, essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento. No programa de hoje, nossa entrevistada é Elaine Galvão, servidora pública municipal, atuante na Secretaria de Políticas para as Mulheres desde 1995. Graduada em Ciências Sociais pela UEL, especialista em Saúde Coletiva e mestre em Ciências Sociais também pela UEL. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, Elaine atua como gestora social, no cargo de socióloga, e responde atualmente pela coordenação da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual contra Mulheres no município de Londrina. Em se tratando de uma política pública, você poderia nos falar qual foi a missão da Rede de Enfrentamento à Violência em Londrina e como foi o começo desse projeto?
A missão da nossa rede de enfrentamento à violência doméstica, familiar e sexual contra as mulheres é de implementar em nível municipal a estratégia estabelecida na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E qual é a estratégia, né? Qual é essa estratégia? Promover uma atuação articulada entre as instituições, serviços governamentais e não governamentais e a comunidade, com o objetivo de desenvolver estratégias de intervenção que contemplem os 4 eixos do enfrentamento à violência contra as mulheres, que é o combate, a prevenção, a assistência e a garantia de direitos. O nosso trabalho teve início aqui em Londrina no ano de 2011, quando realizamos, em março daquele ano, durante as celebrações do Dia Internacional da Mulher, o primeiro encontro da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que reuniu profissionais de diversos órgãos do Executivo Municipal e do Governo do Estado, das mais diversas áreas, Justiça, Segurança Pública, Saúde, Assistência Social, Educação, Política para as Mulheres, tanto dos serviços especializados, como Vara Maria da Penha, Delegacia da Mulher, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, como profissionais dos serviços da Rede de Saúde e Rede Socioassistencial, nos territórios, as unidades básicas de saúde, CRAs, representantes também dos hospitais. Um dos resultados deste trabalho foi a proposta de instituirmos, então, uma comissão responsável por coordenar o trabalho em rede. E a partir dali, instituímos, então, uma metodologia de trabalho que vem sendo aplicada até hoje.
Diante das diversas violências contra as mulheres, como a doméstica, familiar e sexual, quais são as principais atividades da rede para saná-las?
A formação dos profissionais, né, para a identificação dos casos, o acolhimento e os atendimentos necessários, o estabelecimento de fluxos e protocolos de atendimento, né, então a construção desses instrumentos que são de atendimento, que são os fluxos, os protocolos e a pactuação, né, entre os diversos serviços que compõem a rede, e o estabelecimento também de canais de comunicação.
Elaine, conte um acontecimento marcante vivenciado dentro da rede.
Tivemos vários momentos importantes, mas eu penso que um momento marcante para a nossa rede foi justamente este ano, quando nós realizamos, em março, uma reunião especial de 10 anos da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e que tivemos como tema a atuação dos juizados e promotorias no atendimento aos casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Muitos juízes e juízas, promotores e promotoras de justiça participaram falando da importância do sistema de justiça no enfrentamento à violência contra as mulheres e nessa perspectiva da transversalidade das políticas públicas.
Se as pessoas tiverem interesse no trabalho da rede, como elas podem entrar em contato ou ajudar?
Nós temos, estabelecemos desde 2011 uma metodologia de trabalho que contempla principalmente reuniões mensais ampliadas dessa rede. Então nós temos toda terceira sexta-feira de cada mês nós realizamos a reunião ampliada. Participam desta reunião gestores e gestoras das diversas políticas públicas envolvidas, profissionais dos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres das diversas áreas e temos também a participação de representantes da sociedade civil, né? Principalmente de organizações que têm uma atuação direta na prevenção e que colaboram com o poder público no enfrentamento da violência contra as mulheres, né? Temos representação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, vários outros conselhos também. E a participação muito importante também, é necessário destacar, das instituições de ensino superior. Então, temos representações de instituições privadas e da Universidade Estadual de Londrina, grupos de pesquisa que atuam na área de enfrentamento à violência contra as mulheres, no debate sobre a violência de gênero. Então, é um trabalho que integra também a representação de sociedade civil e de instituições de ensino superior, de pesquisadores e pesquisadoras. E quem tiver o interesse em conhecer mais, integrar esse trabalho, colaborar, pode conseguir informações sobre o nosso calendário de reuniões no portal da Prefeitura de Londrina, na página da Secretaria de Política para as Mulheres.
O telefone da rede é 43-3378-0120 e o e-mail para contato é rede.mulher@londrina.pr.gov.br. Essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres. Pesquisa, produção e edição. Estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Pitágoras Unopar. Orientação, Juliana Barbosa. Narração, Renata Frigeri. Apoio, Rádio UFM, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Movimento, movimento, união. E são protagonistas de...
atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
E amanhã, no 7º episódio da série, a psicóloga Deise Oliveira Menck, da equipe do programa Rosa Viva, que presta atendimento emergencial a mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual que vivem em Londrina. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. A economia não tem dado motivos para muito boas notícias ultimamente. Mas está acontecendo um fenômeno interessante e positivo que merece destaque, especialmente porque nos vai ajudar a conter a inflação elevada que estamos vivenciando. Vejam que ainda não encerramos o primeiro trimestre do ano e já recebemos de investimento estrangeiro 82 bilhões na Bolsa de Valores de São Paulo, superando em mais de 15% todo o saldo positivo do ano passado, que já tinha sido recorde na série histórica iniciada em 2004. Tal entrada de recursos estrangeiros valorizou o real, levando a cotação do dólar a fechar na sexta-feira, agora dia 25, ao menor patamar em mais de 2 anos, a R$ 4,75. Lembrando que iniciamos o ano com o dólar na casa dos R$ 5,60, o que significa uma valorização do real próximo a 18%. E isso traz benefícios significativos para o controle da inflação. Já vou abordar isso, mas primeiro uma pergunta inevitável. O que estaria atraindo tanto o investidor estrangeiro? Bom, primeiro, as empresas brasileiras têm perfil exportador, calcado em commodities agrícolas e minerais, se tornando uma opção estratégica contra a combinação preocupante de crescimento mais fraco e inflação mais alta no mundo como um todo. Segundo, os títulos públicos estão pagando 11,75% ao ano para uma inflação esperada de 6,5%, o que permite ganhos com operações chamadas carry trade, ou seja, o investidor toma dinheiro emprestado em países com juros menores e aplica-os aqui, ficando com a diferença. E em terceiro, nós estamos vendo uma fuga óbvia de capitais da Rússia e da Ucrânia para outros países emergentes. Mas a China está tendo uma saída de investimentos estrangeiros sem precedentes também, e ainda não está bem explicada pelos analistas essa situação. Bom, a associação desses fatores levou o investidor estrangeiro a aportar os seus recursos aqui no Brasil. E eles trazem dólares, mas precisam trocá-los por reais para poderem comprar títulos e ações. Com essa maior oferta de dólares, o seu preço cai, valorizando a nossa moeda. Com o dólar caindo frente ao real, os insumos importados ficam mais baratos, reduzindo os custos de produção. Por sua vez, os nossos produtos no mercado externo ficam menos competitivos, levando os produtores a se voltarem ao mercado interno com preços menores. Agora observa uma coisa, uma variação de 1% na taxa de câmbio nominal representa mais ou menos uma variação de 0,1% nos preços. Isso significa que uma queda no preço do dólar, que é o mesmo que uma valorização do real, na ordem de 18%, vai impactar algo como 2% a menos na inflação, somente devido à entrada de capital estrangeiro no Brasil. Claro está que ainda teremos a pressão inflacionária vinda da alta dos combustíveis fósseis, em especial do gás e do petróleo. No entanto, é um alento contar com uma condição que, se não neutraliza a inflação, ao menos a minimiza. Estrategistas financeiros avaliam que o Brasil, com a sua oferta abundante de commodities, momento favorável para os resultados corporativos e retornos atrativos, continuará merecendo a atenção dos investidores estrangeiros, embora não se espere um movimento tão forte como esse do início do ano. De qualquer forma, parece que ser um porto seguro para investimentos estrangeiros é algo que nos interessa e muito. Pensa nisso, te vejo na próxima coluna. E até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Revista do Meio-Dia.
Lugares que deveriam ser espaços de convivência, de brotar de histórias, de partilha de arte e cultura, acabam se construindo em cemitérios vivos de construção, espaços de nada. É dentro desse contexto que foi produzido o curta-metragem Urbex, Espaços Abandonados Londrina, com patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. O documentário tem direção da arquiteta Raíssa Bessa, também aluna de doutorado em Geografia pela UEL. Ela relata a intenção de fazer da pesquisa acadêmica um instrumento de compreensão dos problemas da cidade.
Esse projeto do curta-metragem é uma tentativa também de tirar um pouco tudo que a gente estuda que vai para o papel, para sair do papel e alcançar também a sociedade para fora da universidade. Então ele tem como base uma pesquisa de doutorado, o que me abriu muito campo de visão na pesquisa e entender a cidade por outros horizontes, e a gente está tentando levar essa pesquisa para a população, para que ela também abra os horizontes ao ver a cidade. A UEL tem grande influência, né, como universidade, como campo de pesquisa, nessa busca assim, da gente entender as coisas e ir para além do papel, ir para além dos muros da universidade. Então a pesquisa faz diferença na sociedade.
A preocupação com o resgate da história coletiva e também das individuais através da preservação dos espaços está presente na temática do curta-metragem.
Eu sou apaixonada pela história da cidade. Ver esses espaços se perdendo ao longo dos anos, eu acho que a história ela tem uma função muito importante na sociedade. Quando a gente perde essas construções, a gente perde também um pouco dessa função social que a construção tem. E essa história faz parte da cidade. Tem grande parte já dos seus espaços demolidos, né? Então, assim, a gente não tem essa cultura da preservação da história. Londrina carece de espaços históricos, espaços que têm uma representatividade e que eu acho que é uma visão que todo cidadão deveria ter. Isso não é, infelizmente, uma temática que acontece só aqui em Londrina, né? A gente vê isso em vários territórios brasileiros. É isso que me instigou a fazer. Além de ter uma história com esses espaços abandonados desde criança, assim, sempre chamou muito a minha atenção. A gente vê tanto espaço abandonado e tanta gente precisando de moradia. Também é uma coisa que sempre me fez refletir, né? Então acho que minha pesquisa realmente vai nas histórias que estão se perdendo.
O curta-metragem tem cerca de 15 minutos. Raíssa relata alguns espaços abandonados que merecem destaque.
Aparecem locais que a gente sempre vê na nossa cidade, como a estrutura da Leste-Oeste, metálica, a antiga cervejaria, o Skol, o Teatro Municipal, uma casa da Paranaguá, casas de madeira no centro da cidade, os barracões do Saão, que eram espaços onde eram coletadas as sacas de café, uma estrutura em demolição na Higienópolis, um prédio que está só deixado na estrutura que está na Gleba Palhano, tem também o antigo circo, que também fica na Higienópolis, com uma estrutura de um prédio do lado, e por aí vai. São espaços que estão deixados abandonados pela metade e que contam uma história, né? Ou trazem histórias.
Para a produção do curta-metragem Urbex, Espaços Abandonados Londrina, Raíssa contou com a ajuda voluntária de Eduardo Bacarin Costa no roteiro, Paulo Vitor Poloni e Raquel Santana na narração. A montagem foi de Luísa Savignon e a trilha sonora de Paulo Vitor Poloni e Fabrício Martins. Raíssa Bessa revela o que o público pode esperar do curta.
O público pode esperar desse curta-metragem narrativas sobre a nossa cidade, sobre a nossa história, espaços que a gente não olha no dia a dia, aparecendo como protagonistas. Também tem uma homenagem aos artistas grafiteiros da cidade. Então, eu acredito que é um curta que alcança outros lugares que não são coisas comuns do nosso dia a dia, mas são espaços que todo londrinense já passou, que sabe qual que é. Convido todo mundo para assistir uma poética sobre a nossa cidade de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Vamos falar sobre a história, sobre os espaços, sobre narrativas que não são construídas no nosso dia a dia. Então, vem se surpreender com esse curta.
O curta-metragem Urbex, Espaços Abandonados Londrina, estará disponível a partir de amanhã, dia 29, até o dia 31 de março, no canal do YouTube Raíssa Bessa Atelier e no Instagram, @urbexlondrina. Cauana Cardoso para a Revista do Meio Dia.
Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, espero que vocês estejam bem. Muito se fala, muito se escreve sobre alimentação saudável, como se fosse uma coisa que você consegue assim pegar com a mão. Mas será que existe essa fórmula? Eu, como nutricionista de atuação comportamental, acredito que possa haver a sua alimentação saudável para este momento da sua vida. Porque a sua alimentação tem que ter o seu jeito. Tem que ser gostosa para você, tem que ser acessível, tem de fazer bem para o seu corpo do jeito que ele está agora, tem de combinar com a sua rotina e muitas vezes com a rotina de pessoas com quem você convive. Eu falo muito de hábitos aqui. E o seu hábito alimentar está ligado a questões culturais, familiares, ideológicas ou religiosas, econômicas, sociais. Nós estamos sujeitos a modismos. Tudo isso tem de ser levado em consideração ao se pensar na rotina alimentar. Se você vem de uma família de origem nipônica, por exemplo, com uma alimentação bem tradicional, pode não fazer nenhum sentido você comer arroz integral porque é saudável. O gohan, com muitos vegetais, vai te oferecer tantas fibras e sais minerais quanto o arroz integral. Se você foi tocado pela questão animal, pelas questões ambientais, e não sente um conforto ético e emocional em comer produtos de origem animal, não tem sentido nenhum você comer carne para não ficar anêmico. Os feijões e as folhas verdes escuras são riquíssimos em ferro e podem ser as suas fontes desse mineral. Se a sua religião te sugere deixar de comer algum tipo de alimento, é perfeitamente possível encontrar as substituições para ele. Muitos de nós costumamos nos considerar imunes aos modismos, mas definitivamente isso não é verdade. Por exemplo, quando eu era jovem, óleo de linhaça era um troço que se passava nas janelas para dar brilho. E painço era comida de passarinho. Tô aqui eu comendo essas coisas. Portanto, quando a gente pensa nessa tal alimentação saudável, devemos sim pensar em usar alimentos de qualidade. Vamos falar muito sobre o que significa isso. Mas esses alimentos são muitos e podemos escolher aqueles que fazem sentido para nós agora. A questão econômica, por exemplo, o tempo, também são coisas que devem ser levadas em consideração na hora de pensar nessa rotina alimentar. Se está difícil, por exemplo, você pagar as contas, definitivamente não é hora de incluir salmão para você ter ômega 3. Se a sua rotina está super corrida, atividade o dia inteiro, prazo estourando, não é hora de começar a fazer pão de fermentação natural ou kombucha em casa porque faz bem para a saúde. Se você, como eu, não gosta de banana, pode resolver suas cãibras com outras frutas. O que eu quero dizer aqui é que não é necessário seguir a fórmula da reportagem, do estudo científico ou mesmo uma lista pronta de alimentos para se ter uma boa alimentação. A palavra fit foi extremamente deturpada. Ela quer dizer caber. Então, para mim, e eu diria que é legal para você, comida fit é aquela que cabe na sua realidade. A nossa receita de hoje é assim, maleável, para uma refeição super rápida, baratinha e com a sua cara. Chama-se Cumbuca Tempos Difíceis. Lave bem uma batata média, faça uns furos com uma faca ou um garfo e leve ao micro-ondas, ainda molhadinha. Cozinhe por 1 minuto e meio, vire a batata e mais 1 minuto e meio. Assim que você conseguir tocar nessa batata, corte em cubos e reserve. Você pode trocar essa batata por qualquer outro tubérculo, eu acho esse o mais prático. Pode cozinhar na água se não curte o micro-ondas. Pode descascar a batata se não gostar da casca. É do seu jeito. Cozinhe um ou dois ovos. Você pode trocar esses ovos por sementes de girassol tostadas, se você for vegano, ou umas fatias de calabresa passadas no azeite, se você for justamente o oposto. Corte uma cebola em fatias finas. Pode ser alho, se preferir, ou os dois. Reserve. Pique meia pimenta dedo de moça, ou ela inteira, ou nada de pimenta, do seu jeito. Pique muita salsinha, ou cebolinha, ou coentro. Corte umas 6 folhas grandes de alface, aquelas mais feiosas do lado de fora, em fatias grossas. Pode ter rúcula se você curtir. Agora vamos preparar. Aqueça um bom tanto de azeite numa frigideira grande. Junte os cubos de batata e deixe no fogo alto até que algumas partes fiquem tostadinhas. Junte a cebola, a pimenta e vai mexendo até que a cebola comece a dourar. Junte o alface, porque o nosso negócio aqui é quebrar paradigma. Deixe esse alface murchar bem e finalize com a proteína que você escolheu. O ovo, a semente, a linguiça ou qualquer outra ideia que você tenha tido. Agora, aquele fiozão de azeite, muita salsinha picada para dar frescor. Tá aí uma comida que combina comigo. Qual é a que combina com você? Independente do que seja, vamos combinar uma coisa. Na próxima segunda, a gente se fala de novo. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Revista do Meio-Dia.
Hoje, segunda-feira, é dia de destacarmos lançamentos da Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina, e de presentearmos você ouvinte com e-books. A Eduel cedeu 5 códigos de acesso para cada publicação. Ao final da apresentação do livro, passaremos as coordenadas para você participar. Propostas de atividades experimentais para o ensino de Química 1 é a obra em destaque hoje. As organizadoras são Fabiele Broietti e Viviane Arrigo, ambas docentes de disciplina que discute atividades experimentais no contexto do ensino de ciências. As organizadoras reúnem diversas propostas de atividades experimentais elaboradas ao longo da disciplina. Elas argumentam que muito se discute na literatura especializada da área as potencialidades de atividades experimentais em um viés investigativo, mas são escassos os roteiros em livros ou em manuais que contemplam esta perspectiva. Fabiele Broietti apresenta a obra.
A ideia de organizar este livro é um sonho antigo, uma vez que eu ministro essa disciplina já faz algum tempo, né? E ela vem, né? Ela nasceu da possibilidade, né? De que esses roteiros fossem então utilizados como material didático por professores da educação básica e até mesmo pelos licenciandos, né? Em situações de ensino. Bom, esse livro ele foi organizado, né, por mim e pela professora Viviane Arrigo a partir de uma coletânea, né, de roteiros experimentais elaboradas por licenciandos que à época cursavam, né, no ano de 2017, uma disciplina intitulada Instrumentação para o Ensino de Química. Disciplina essa que é ministrada para o curso de licenciatura. Então, nessa disciplina, nós discutimos, né, a importância das atividades experimentais, em específico as de natureza investigativa, para a construção, né, do conhecimento científico. Então, esta obra, ela, por se tratar então de uma coletânea de propostas de atividades experimentais de caráter investigativo, ela foi pensada, né, em especial para os professores de química da educação básica, né, também para os alunos da graduação que estão em situações de ensino, de modo que os roteiros possam ser adaptados de acordo com o contexto escolar, né, de acordo com os materiais e os espaços disponíveis também para o desenvolvimento das atividades.
Fabiele Broietti.
Então, o livro ele é constituído por 12 capítulos, iniciando com uma apresentação, né, relatando essa ideia de elaboração do livro. No capítulo 1, nós tecemos algumas considerações sobre as atividades experimentais no ensino de ciências. E na sequência, então, cada capítulo corresponde a um roteiro elaborado pelos estudantes. Esses roteiros, eles foram estruturados, né, seguindo um padrão, né, de elaboração. Então, todos eles apresentam um breve título que sintetiza a proposta, uma introdução explicando em linhas gerais o entendimento e as dificuldades dos estudantes em relação ao conteúdo abordado. São explicitados os objetivos da atividade, os conteúdos químicos abordados. Na sequência, a descrição da parte experimental, né, sempre partindo de uma situação problema de interesse dos alunos, né, que os levem a buscar por informações e hipóteses para solucionar este problema. E finaliza-se, então, com um encaminhamento didático, com orientações para os professores no que diz respeito ao desenvolvimento da atividade.
Professora Fabiele Broietti, uma das organizadoras do livro Propostas de Atividades Experimentais para o Ensino de Química 1, lançado pela Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina. A professora Viviane Arrigo é a outra organizadora da publicação. A entrevista foi da estagiária Letícia Câmara. O livro impresso custa R$ 40,00 e a versão digital R$ 26,00. E a Eduel está presenteando você ouvinte com e-books. Temos 5 códigos de acesso deste livro para os primeiros ouvintes que ligarem agora para o 3348-5025. 3348-5025. Você deixa seu nome que passaremos as informações de acesso ao livro. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
Programação Cultural. Revista do Meio Dia.
O músico Jonathan Santos lança nesta terça-feira seu primeiro álbum solo com estudos para a viola do compositor alemão Johannes Palaszko. São 24 estudos para viola solo no canal do YouTube de Jonathan. Ele já tocou vários temas. Conta que o projeto é uma sequência de estudos fáceis para viola do alemão, que viveu entre 1877 até 1932. Depois que descobriu o belo no simples, olho para esse estudo não mais apenas como uma introdução. Hoje é, para mim, como um daqueles prefácios que só encontramos nos livros dos grandes clássicos da literatura, diz o Jonathan. Thank you. projeto está em áudio e vídeo e vai ter lançamento nesta terça-feira no canal do YouTube de Jonathan Santos. Ouvimos os estudos número 6, 3 e 13. Vamos terminar com o estudo 21, Dança Chinesa. Quatro estudos para viola de Johannes Palasco com Jonathan Santos. O Jonathan realiza um trabalho coletivo também pela Brave Academia de Prática e Formação Orquestral. Já o lançamento do trabalho solo dele é nesta terça, a partir do meio-dia, no canal do YouTube de Jonathan Santos. Produção Talita Deldotti, já a produção de áudio e vídeo de Fabrício Martins. Projeto tem patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Também pelo PROMIC, hoje no canal do YouTube do Núcleo Ais de Paus, o artista e produtor cultural Rogério Francisco Costa lança o vídeo documentário Queria Nascer Flor. O vídeo registra o processo criativo de um artista de rua de Londrina, apresentando a pesquisa desenvolvida pelo ator desde 2012 sobre sua personagem chamada Leno. Rogério integra o Núcleo Ais de Paus, também o MAR, Movimento dos Artistas de Rua de Londrina. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Finalizamos por aqui a revista desta segunda-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Boa tarde. Até lá.